A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. Em setembro, a 26, celebra-se todos os anos o Dia Europeu das Línguas. A iniciativa é do Conselho da Europa e da Comissão e assinala-se desde 2001. Os cidadãos dos 46 estados do Velho Continente são encorajados a aprender mais línguas em qualquer idade, dentro e fora das escolas. Nesta Europa dos incêndios, das cheias, da crise energética e da guerra na Ucrânia, o Conselho da Europa promove o plurilinguismo com base na convicção de que a diversidade linguística é uma via para alcançar uma maior compreensão intercultural e um elemento-chave da riqueza do património cultural do continente. A tradução, essa criativa máquina da transfiguração e compreensão de mundos, assume-se como fundamental. Em Portugal, por exemplo, as traduções de Paulo Quintela dos poemas de Rilke nos idos dos anos 40 do século passado tiveram os seus ecos nas obras de Sofia de Melo Breiner, Herberto Helder, Fiamma Aspais Brandão ou António Ramos Rosa. Langston Hughes ou Nicolas Guillain ressoam em poemas das literaturas dos países da Cplp. O anglismo atribuído a René Maria Rilke, a afirmação identitária em Hughes e a inteira música do ser em Guillain. Neste programa de Língua de Todos falamos da interpretação ao serviço das múltiplas atividades que se desenvolvem nas instituições europeias. Uma conversa com dois intérpretes, Francisco Falcão e Anabela Frade. Comecemos pelo primeiro, chefe da Unidade de Interpretação Portuguesa do Parlamento Europeu, Francisco Falcão.
A tradução é passar de uma língua para outra pela forma escrita, enquanto que a interpretação, também chamada interpretação de conferências, apesar de não ser apenas em conferências, é passar de uma língua para outra de forma oral, portanto não escrita, e essa é a diferença da forma. Depois há outra diferença que convém destacar, enquanto a tradução é um trabalho que por vezes demora tempo, à procura da palavra justa, da frase mais elegante, daquilo que corresponde de facto ao que está no original, a interpretação, seja ela consecutiva, seja simultânea, é marcada pelo imediatismo, isto é, temos que passar a mensagem o mais depressa possível, mantendo o rigor, obviamente, mas não com a mesma preocupação do termo certo ou da frase muito bem construída, porque é um produto para ser consumido de imediato.
Ou seja, há menos preparação, entre aspas, não há tempo para haver uma reflexão assim tão grande.
Há preparação, só que é feita a priori, isto é, o intérprete, quando vai para uma reunião, tem que se preparar muito para, no momento em que a reunião ocorre, em que surgem ou termos ou conceitos, esteja devidamente preparado para os encontrar de imediato os seus equivalentes. Por isso, a preparação sim, mas não no momento em que se trabalha, é feito antes da reunião ou da conferência.
E como é que é feita essa preparação?
A preparação é feita pedindo toda a documentação possível em relação à reunião em que se vai trabalhar. Dependendo da natureza da reunião, há reuniões técnicas, há reuniões mais políticas, saber o máximo sobre aquela entidade que nos está a pedir para interpretar. Seja a sua estrutura, seja os oradores que vão falar, saber um pouco o passado, os currículos dos oradores que vão intervir e pedir o máximo de documentação para, quanto mais informação tivermos de base, melhor sairá o nosso trabalho.
E como é que tem sido a experiência da interpretação, da Unidade de Interpretação Portuguesa no Parlamento Europeu?
Há três serviços de interpretação. Há o Serviço Comum da Comissão e do Conselho, que se chama SCIC, Serviço Comum de Interpretação de Conferências. Depois há o Serviço do Parlamento, onde eu estou, sendo responsável pela Unidade Portuguesa, que se chama DG Link, Link com C, e depois ainda o Serviço de Interpretação do Tribunal de Justiça. No caso da DG Link, isto é, do Serviço de Interpretação no Parlamento Europeu, é uma experiência que eu diria apaixonante, é um trabalho que eu nunca me canso, adoro ser intérprete, porque é muito variado, é sempre um grande desafio, nunca nos aborrecemos, os temas variam muito, não apenas dia para dia, às vezes numa única reunião os temas variam muito. Tanto falamos de coisas, ou tratamos de temas ligados à política ou à geoestratégia, como estamos a falar de coisas muito concretas, o que exige uma enorme curiosidade intelectual e, como eu já disse anteriormente, uma preparação permanente e consumirmos a atualidade de forma, sistemática.
Mas, por exemplo, nem todos os intérpretes traduzem das mesmas línguas para o português. Acredito que tenham uns traduzindo o francês para o português, ou do inglês para o português, ou do alemão para o português. Como é que depois acabam por fazer toda essa gestão?
Na cabine estão duas ou três pessoas, dois ou três intérpretes
De língua portuguesa?
de língua portuguesa, ou qualquer outra cabine. Qualquer cabine tem dois ou três intérpretes para cobrir o máximo de línguas possível daquelas que estão a ser faladas na sala. E depois a divisão do trabalho é feita ou por línguas ou por 30 minutos cada um, porque está provado que, sendo um trabalho bastante intenso em termos cerebrais, há uma queda considerável na concentração a partir dos 30 minutos. É possível trabalhar um pouco mais, mas a partir dos 30 minutos é necessário repousar a cabeça e o colega pega então no microfone e continua ele. Acompanhamos nessa altura a reunião, mas já não é interpretar. Em relação às línguas, tendo duas ou três pessoas, já abarcamos um número considerável de línguas e cada intérprete que trabalha para o Parlamento tem, à partida, três a quatro línguas. Uns têm mais, há gente com cinco, há pessoas com seis línguas, há alguns casos raros com mais línguas ainda, mas espera-se que o intérprete que trabalhe para o Parlamento possa dominar de forma passiva, isto é, passar de outras línguas para português, que domine pelo menos três a quatro. O que exige não apenas um conhecimento aprofundado das línguas, da cultura, da mentalidade desses dos deputados que falam essas línguas, mas também uma manutenção, isto é, uma atualização permanente do que se passa nesses países, porque o Parlamento discute-se muito a atualidade e, portanto, é fundamental saber a situação política, problemas que tenham ocorrido nesses países. Enfim, obriga-nos a fazer também uma preparação a esse nível das nossas línguas de trabalho.
E é fácil encontrar intérpretes.
Ora, isto é uma pergunta, ainda bem que me fez, porque vou, se me permite, vou vender o meu peixe. Não, não é fácil encontrar intérpretes, por várias razões. Primeiro, porque é uma formação específica, que felizmente temos um curso neste momento na Universidade do Porto, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com o qual nós colaboramos, e que forma intérpretes num curso de pós-graduação de um ano. O que acontece é que uma geração de intérpretes que chegou com adesão, estamos a falar na segunda metade dos anos 80, início dos anos 90, está a chegar ao momento em que deixam de trabalhar, em que partem para a reforma, e estamos a precisar muito de intérpretes. Portanto, faço aqui um apelo a quem estiver interessado nesta profissão, que é uma profissão com futuro e é uma profissão em que quem entra na profissão fica agarrado no sentido é. Ficamos muito apaixonados por esta atividade. Quem quiser abraçar a profissão de intérprete, pode ir ver. Há uma página no Facebook que nós lançámos no início deste ano, chama-se Mais Português na Europa, onde tem vários vídeos onde explicamos não apenas qual é as possibilidades para se formarem como intérpretes, como poderem vir a trabalhar, seja para as instituições europeias, seja noutros mercados. De facto, há neste momento, na cabine portuguesa, na unidade portuguesa, mas também nas outras unidades, há uma falta de intérpretes e precisamos e daremos todo o apoio àqueles que estejam interessados para poder vir a trabalhar para nós.
Francisco Falcão, chefe da Unidade de Interpretação Portuguesa do Parlamento Europeu sobre Interpretação.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar,
que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta de novo. Vai melhorar.
A vida vai melhorar.
Mas a vida vai melhorar.
A vida vai melhorar.
Quem canta seus males espanta. Lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo. O sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo é vendo o sol nascer quadrado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Mas será que vai melhorar?
Que a vida vai melhorar.
Eu já vou é me mandar.
Que a vida vai melhorar.
Martinho da Vila com Canta, Canta, Minha Gente. Voltamos ao Dia Europeu da Língua, que se assinalou a 26 de setembro. Uma iniciativa do Conselho da Europa e da Comissão Europeia. A conversa com a intérprete Anabela Frade, chefe da Interpretação Portuguesa na Direção-Geral da Interpretação da Comissão Europeia.
A língua portuguesa na Comissão Europeia é uma língua que talvez tenha uma posição ligeiramente acima da dimensão do país que representamos, porque evidentemente que há projetos, como é uma língua mundial, há projetos e há reuniões, etc., com português que países de dimensão equivalente não têm, porque temos muitas coisas com o Brasil, temos projetos com Macau, temos projetos e reuniões com a África, muita coisa com pescas, por exemplo, política externa, direitos humanos, etc. E, portanto, há um bocadinho mais de procura do que seria, enfim, o que corresponderia à dimensão de Portugal, do país.
E como é que se tem, então, desenvolvido a língua portuguesa nesse serviço?
Começámos a ter interpretação em língua portuguesa em 1986, quando Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia, na altura. Tivemos que formar os nossos intérpretes de conferência, porque na altura não havia nem uma licenciatura, nem uma pós-graduação em Portugal que formasse intérpretes a este nível. E durante muitos anos tivemos que fazer isso. Hoje em dia já há uma pós-graduação que é reconhecida aqui e de onde vem a maior parte dos jovens intérpretes de conferência que chegam às instituições europeias. Mas, enfim, devo dizer que neste momento talvez seja um momento um bocado complicado, porque é uma profissão que não atrai muita gente, provavelmente porque os jovens imaginam que os intérpretes humanos podem ser substituídos por uma máquina muito em breve e, portanto, não investem muito na profissão. E isso tem sido um problema para nós nos últimos anos, que se está a tornar crítico agora, porque existe uma procura, mas não temos intérpretes de língua portuguesa que chegue.
E há esse risco?
A evolução da tecnologia é tal que é difícil fazer prognósticos. Mas, ao nível a que nós trabalhamos, eu acho difícil. Aquilo que já existe e que se desenvolverá certamente é a interpretação, portanto, em tempo real, a tradução vocal, se quiser, de coisas que são muito mais formatadas. É evidente que mesmo com uma app hoje em dia uma pessoa consegue chegar a um hotel em qualquer parte do mundo, não falar a língua e dizer que quer um quarto duplo, enfim, no restaurante fazer um pedido básico, mas ao nível a que nós trabalhamos, acho muito difícil porque as pessoas falam livremente, são discussões, são negociações, não são sequer discursos pré-escritos em muitos casos e, portanto, é muito difícil porque uma máquina, um computador, aprende com o input que recebe, portanto, porque se fez, enfim, porque recebeu a informação e depois faz o equivalente. Mas há muita coisa inesperada. Há ironia, há pessoas que dizem piadas, há frases que não acabam, há coisas que são não ditas. Nós vemos os nossos delegados, as pessoas que estamos a interpretar, e muitas vezes já sabemos, antes de eles abrirem a boca, se vão dizer que sim ou que não, por causa da forma como reagem, se estão a abanar a cabeça, se estão a anuir. E, portanto, não, eu por acaso acho que não há um risco a curto prazo de nós sermos substituídos por máquinas. Mas não me parece estranho que em Portugal haja pouco interesse pela profissão, porque eu acho que Portugal é um país que nunca teve um respeito extraordinário pelas profissões linguísticas. E imagino que, para além do facto de as pessoas acharem que talvez nós possamos ser substituídos por máquinas, também existe a ideia de que, hoje em dia, e a este nível, as pessoas deviam falar todas inglês e, portanto, provavelmente imaginam que, enfim, uma pessoa, se é ministro, se vem representar Portugal junto à União Europeia, mesmo sendo um técnico, o que seja, porque é que não havia de falar inglês? E, portanto, por causa disso também, eu acho que não existe esta noção de que é uma profissão que existe, que continua a ter procura e que provavelmente vai continuar a ter procura no futuro.
E como é que é então o dia-a-dia de um intérprete de língua portuguesa na Comissão Europeia, no Conselho da União Europeia, no Conselho Europeu?
Justamente isso é um dos grandes atrativos da profissão para mim, é que não há um dia na vida de um intérprete nas instituições europeias, no Conselho e na Comissão. É que todos os dias são diferentes. Uma pessoa trabalha todos os dias com outros intérpretes, porque nós trabalhamos sempre em equipa, é raro que seja um intérprete sozinho. Portanto, no dia, o mais comum é ser interpretação simultânea, portanto nós estamos sentados dentro de uma cabine e somos dois ou três da mesma língua, portanto estamos a interpretar para o português, há dois ou três intérpretes de língua portuguesa. Portanto, já aí trabalhamos com duas pessoas ou uma pessoa diferente praticamente todos os dias, e depois os temas das reuniões são diferentes dia para dia, portanto um dia uma pessoa pode estar no Conselho Europeu, a interpretar primeiros-ministros da Europa ou a receber primeiros-ministros de outro país qualquer que estão em visita, e no dia seguinte pode estar a discutir, não sei, criação de suínos no sul de Portugal. E isso para mim é uma coisa maravilhosa porque não há rotina e é difícil uma pessoa aborrecer-se. E além disso, aprendemos imensa coisa sobre, enfim, uma série de áreas muito variada. Não há um dia padrão, portanto, para as pessoas que gostem de rotinas e de ter um emprego das 9 às 5, e há isso também, claro, as reuniões começam e acabam quando as pessoas, enfim, os delegados, as pessoas que estão a reunir, decidem que começam e acabam. Os intérpretes não têm nenhuma possibilidade de terminar o seu horário de trabalho. Há regras, até bastante severas, evidentemente, porque é uma profissão muito cansativa. Somos assim uma espécie dos controladores aéreos das profissões linguísticas, porque há um momento a partir do qual o cérebro deixa de funcionar. Mas um dia acaba, se calhar, à hora do almoço, há dias que acabam tarde, às vezes trabalhamos a noite inteira. Portanto, não há um dia típico na vida dos intérpretes das instituições europeias.
Anabela Frade, chefe da Interpretação Portuguesa, na Direção-Geral da Interpretação da Comissão Europeia, que trabalha também para o Conselho da União Europeia e Conselho Europeu, onde se reúnem os chefes de governo e os ministros dos Estados-membros dos 27 e de países terceiros.
Um, dois, três, e...
Carlos de Oliveira é sinónimo de trabalho poético. Começou no neorrealismo e derivou na poesia e na prosa para um obstinado rigor no encontro de si com a Finisterra, que lhe coube em sorte.
Palavras. Sereis apenas mitos semelhantes ao mirto dos mortos? Sim. Conheço a força das palavras. Menos que nada, menos que pétalas pisadas num salão de baile. E, no entanto, se eu chamasse, quem dentre os homens me ouviria sem palavras?
Colagem, extraído da obra Sobre o Lado Esquerdo, de 1968, na voz de Maria Henrique. Diplomado em História e Filosofia pela Universidade de Coimbra, Carlos de Oliveira colaborou com as revistas Vértice, Seara Nova, Altitude, Portucale ou Cadernos do Meio-Dia. Das suas obras destacam-se Trabalho Poético, Turismo, Casa na Duna, Uma Abelha na Chuva. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel van der Kellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.